As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um testemunho na primeira pessoa. Cleide Silva é uma das infectadas com Covid-19 na empresa Riba Sabores. Contactou a redação da ERT para dar a cara, para tentar ultrapassar os problemas com que se viu confrontada, não só no que à saúde diz respeito, mas também ao nível da alimentação. A sua e a do seu filho, de apenas 2 anos, com quem vive em Tomar. Cleide Silva garantiu-nos, de viva voz, que está em casa desde o recente 21 de julho e que durante este período nunca recebeu qualquer auxílio alimentar, um apoio fundamental para quem, efetivamente, não pode sair da habitação.
O único apoio que eles têm me dado é pelo telefone e para querer saber se tenho febre, se não tenho, quais os sintomas que estou sentindo, como é que meu filho está, para olhar, medir a febre dele, olhar o que ele tem, o que ele não tem. Eu não recebi mais auxílio nenhum de ninguém.
Quando se fala aqui em auxílio, tem a ver com alimentos. A senhora nunca foi contactada para receber alimentos,
nunca,
nada?
Nunca. Nunca, ninguém me contatou para perguntar se eu precisava de um prato de sopa, como é que eu estava fazendo comigo e meu filho sozinhos em casa, entendeu? Inclusive, agora, essa semana, uma das moças me ligaram, uma senhora lá me ligou também para pedir informação sobre o meu estado, e eu falei com ela, é engraçado, vocês pedem, não saia de casa, mas ninguém vem aqui procurar saber se eu preciso de alimentação, se eu preciso de medicamentos, é que ninguém pergunta nada disso. Se meu filho precisa de leite, meu filho mama. Isso foi me pego de surpresa. Ele toma mamadeira. E se eu não tiver o que dá para ele comer? Como é que é? Não posso sair de casa, não posso nada. Ninguém veio à minha porta perguntar se que eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Se não fossem os meus antes colegas mesmo de trabalho, eu não sei o que seria de mim, que eu estava sem comida, eu estava sem nada em casa.
Ou seja, a senhora, nesta altura, a única ajuda que tem tido é mesmo dos colegas de trabalho?
De profissão. Sim, é dos meus colegas de profissão. A única ajuda que eu tenho recebido até agora é dele.
Cleide Silva, que, recorde, está infectada, vive então com o seu filho num risco para a criança, admite, sendo que ainda nem sabe sequer se as autoridades de saúde vão realizar um teste para aferir se o menino está também doente.
Não, certeza não tenho, porque ainda não vieram fazer teste nenhum, ainda nem me informaram quando será que ele vai fazer o teste para ter certeza se tem ou não, entendeu? Ainda estou aguardando. Já liguei para lá, já perguntei quando é que vai ser, tem que marcar. Então estou aguardando que eles marquem para saber se o miúdo tem ou não o vírus, né?
A senhora mora em Tomar, é isso?
Sou moradora de Tomar, sim. Ainda na sexta-feira, uma colega minha veio aqui trazer uma caixa de leite fechada para mim, um pacote de farinha de Cerelac para o meu filho, entendeu? Eu não sei, eu estou a contar com a ajuda mesmo dos meus colegas. E agora, cada dia mais está aparecendo mais colegas com o Covid-19, as coisas estão se complicando e muito mesmo. Não só para mim, quanto para muitos deles.
Era a minha questão seguinte, sabe se há outras pessoas na mesma situação que não têm recebido qualquer apoio alimentar?
Sei.
E como é que é a doença? O que é que sente? O que é que sentiu no início? O que é que sentiu quando soube que estava infectada?
Quando comecei a me sentir mal, eu senti muita dor no meu corpo. Parecia que meus ossos estavam todos partidos. Não sei explicar que situação é aquela que eu estava sentindo. Inclusive, até fui trabalhar na segunda-feira sentindo dor, passando mal. Que para mim aquilo era uma gripe. Não seria nada mais, nada menos que uma constipação. Aí, graças a Deus, o dono da empresa, o senhor Luiz, que, eu te digo, já é um patrão 5 estrelas. Eu digo, meu Deus, tem que abençoar ele todos os dias na vida dele, entendeu? Ele tomou a decisão de chamar o pessoal e fazer em todos os funcionários o exame, para ver quem tinha, quem não tinha, porque era para a intenção dele, na altura, era retirar quem já estava com problema dos que ainda estava bom. Só que depois aquilo se lastrou de uma tal maneira que não houve hipótese. Ele teve mesmo que fechar para desinfetar a empresa, entendeu? E pronto. Eu comecei mesmo, foi com dores no corpo, dor de cabeça insuportável. Depois comecei a ter febre, tive que ir para o hospital, tive assistência no hospital, fui muito bem atendida pelo pessoal lá no hospital, graças a Deus. Saí do hospital, vim para casa, parei na farmácia, comprei minha medicação, ainda falei com a moça da farmácia. Depois de me atender, desinfeta bem, porque eu sou uma das que está com Covid-19 da Riba Sabor. Ainda falei isso com a senhora da farmácia. Avisei ao meu síndico, ao senhorio do meu prédio, para comunicar aos demais utentes aos demais moradores do que estava se passando, que eu também não tenho intenção de passar isso para ninguém. Não desejo o que eu passei para ninguém. Hoje eu estou bem. Só sinto uma vez ou outra, estou bem. Mas eu já tive muito ruim mesmo. Eu nem sabia se ia
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nem todos têm cumprido as regras de confinamento a que estão sujeitos devido à pandemia Covid-19. No Conselho de Tomar, por exemplo, perante o surto em curso na empresa Riba Sabores, há cerca de centena e meia de pessoas na chamada vigilância ativa. E mesmo que tenham testado negativo, a verdade é que essas pessoas estão obrigadas por lei a ficar em casa. Maria dos Anjos Esperança assim o garantiu e expressou o desejo de ver a PSP a aplicar as coimas devidas aos infratores.
Mesmo que já tenham testado negativo, ninguém pode sair de casa sem autorização da Autoridade de Saúde, sem que nós possamos fazer a transmissão dessa informação às forças de segurança. E se as pessoas forem responsáveis e conscientes, ninguém se ausenta de casa para fazer rigorosamente nada. Porque as autarquias, a Proteção Civil, tem estado a dar apoio às pessoas que necessitam de víveres, de bens, e tem estado a levar a casa o que é preciso. Naturalmente que não será tudo de acordo com o que as pessoas gostavam, é aquilo que as autarquias e a Proteção Civil podem fazer. E, portanto, as pessoas só devem sair de casa quando lhes for dito, sim senhor, já podem sair, o teste é negativo ou já não precisam de estar em isolamento, porque isso é controlado pelos serviços de saúde.
E todos têm cumprido essas regras?
Infelizmente não. Eu espero que, em termos de forças de segurança, com as listas que nós diariamente mandamos para as poderem fazer a vigilância, apliquem as coimas previstas na legislação, porque as pessoas, se não for de uma maneira, têm efetivamente de ficar em casa de outra, não é?
A Guarda Nacional Republicana teve de fechar uma pastelaria situada no concelho de Ferreira do Zêzere, estabelecimento onde foi detectado há alguns dias uma infecção Covid-19, precisamente numa funcionária. Aliás, este é um dos três recentes casos que foram atualizados pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, referentes à Vila Ferreirense, que, recorde-se, desde o início da pandemia, conta com 7 doenças confirmadas, 3 das quais ainda ativas. Portugal registou mais 3 mortes por Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Estão já em causa 1.722 vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao nosso país, sendo que estes óbitos recentes dizem respeito a 2 homens, com idades entre os 60 e os 69 e acima dos 80 anos, e a uma mulher também na casa dos 80 anos, todos eles residentes em Lisboa e Vale do Tejo, onde já ocorreram 591 mortes. No que a infecções diz respeito, a Direção-Geral da Saúde deu conta de mais 111 casos, agora numa globalidade de 50.410. Importa referir que destas novas doenças, 68 foram detectadas em Lisboa e Vale do Tejo, num total de 25.617. No Norte, ocorreram mais 24 infecções, 18.549, seguindo-se o Centro, com mais 11, 4.422, o Alentejo teve mais 6, 697, e os Açores com mais 2 doenças, 167. O Algarve e a Madeira não tiveram qualquer modificação. Há, nesta altura, 402 doentes internados, dos quais 41 em cuidados intensivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar no âmbito de um inquérito por violência doméstica. Num esclarecimento remetido à redação da Hertz, a PSP refere que no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito e mandado de busca e apreensão em residência, apreendeu uma arma de alarme, uma espingarda de ar comprimido, 7 munições de calibre 7,62mm, 4 munições de calibre 22, 2 caixas contendo várias munições para arma de alarme, uma caixa com projéteis para a arma de ar comprimido e ainda uma munição de calibre 9mm. O detido foi constituído barguido e sujeito a termo de identidade e residência e, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de afastamento da vítima.
Rádio Hertz, informação.
Já começaram as obras para a edificação do futuro Burger King de Tomar. A indicação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Nabantina, que correu à rede social Facebook para dar conta da demolição de um imóvel situado na rua Doutor Aurélio Ribeiro, imóvel que de futuro irá albergar aquele restaurante de fast food norte-americano. Está em causa, ainda segundo o eleito do Partido Socialista, um investimento a rondar 1,5 milhão de euros e ainda a criação de algumas dezenas de postos de trabalho. Para além do Burger King, recorde-se, vão chegar a tomar mais 2 espaços comerciais, abordando aqui apenas os já confirmados casos do Bricomarché, que ficará situado na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, e ainda ao supermercado Aldi, também para a mesma artéria nabantina.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental, identificou um homem de 79 anos pela prática do crime de incêndio rural no concelho de Pombal. Após a denúncia de um possível fogo na localidade de Pousios, os militares da Guarda identificaram o autor do mesmo, apurando que o incêndio teve origem na limpeza de um terreno através do uso do fogo. O suspeito acabou por perder o controlo, tendo o incêndio consumido uma área de 50 metros quadrados de mato. Os militares da GNR procederam à identificação do autor, tendo remetido os factos ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Hertz, informação.
Por ocasião da segunda edição do Espaço A Hora do Presidente, promovido pela Câmara de Ourém, foi analisada a preocupante questão do saneamento básico naquele território, sendo que 2 munícipes questionaram Luís Albuquerque sobre os processos relativos a localidades de Olival e Urqueira. O autarca admitiu o saneamento básico, ou falta dele, como um grande problema, recordando que quando o seu executivo chegou à gestão, havia uma taxa na ordem dos 47%.
O saneamento básico é um problema grande que temos no nosso concelho. Eu recordo que quando chegámos à Câmara, a taxa de cobertura nas redes de saneamento básico era de cerca de 47%. Com as obras que estão em curso e que já terminaram, e umas que estão em curso, pensamos que possamos chegar a uma taxa de cobertura de 50%. A partir do início deste ano, o serviço de saneamento foi concessionado a uma empresa intermunicipal chamada Tejo Ambiente e a qual já tem 4 projetos aprovados para o nosso concelho, o que nos permitirá chegar a uma taxa de cobertura de cerca de 60%, o que não deixará de ser um salto significativo em relação ao passado. Estas duas questões, em 2 locais que são prioridades em termos de investimento na área do saneamento, porque sabemos bem que são zonas muito ricas em termos de água e que a contaminação dos solos pode prejudicar a riqueza que é a água que existe nestes locais, é importante. Em relação à primeira situação, dizer-lhe que não conheço qualquer projeto como é referido desde os anos 60. E não conheço porque já fomos nós que contratualizámos o projeto de saneamento para o Olival, que está concluído e que iremos entregar à Tejo Ambiente, para que a Tejo Ambiente, quando tiver possibilidades, porque também terá que voltar a haver candidaturas neste âmbito para que possamos avançar com obra também na Tejo Ambiente, possa avançar com esta intervenção. É uma intervenção importante, é uma intervenção que resolverá o problema do Olival, mas também o problema de uma parte de Caxarias, porque está prevista a construção de um emissário que passará do Olival e ligará a um já existente em Caxarias. E essa situação está prevista neste projeto que estamos agora a finalizar. Em relação à Urqueira, é uma situação que eu tenho que lamentar, porque nós temos o projeto feito, foi uma das candidaturas que nós apresentámos ao Pós-EUR. Nós tínhamos 5 candidaturas e esta não foi a única que não foi aprovada. E por isso a resposta em relação à Urqueira é igual à resposta para o Olival. Quando a Tejo Ambiente voltar a ter condições para poder apresentar candidaturas em futuros avisos no âmbito do Pós-EUR, O Olival e Urqueira serão, talvez, das primeiras prioridades, as próximas prioridades de investimento na área do saneamento no nosso concelho.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, confrontou a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, com a necessidade de encontrar uma forma de salvar a imprensa local e regional, um instrumento fundamental do escrutínio político, da cultura e da defesa das regiões, reforçou o eleito pelo distrito de Santarém. Na audição regimental, que teve lugar na Assembleia da República, o deputado do PSD destacou o quão prejudicial é hoje para a imprensa local e regional o mau serviço prestado pelo CTT, que chegou a atrasar em 2 semanas a entrega de jornais que têm uma tiragem semanal.
Que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que a União Europeia e os fundos comunitários já permitem ajudar em muita coisa estes jornais. Mas a existência destes jornais são um contributo para a coesão e para o escrutínio do poder político. Também sei que estes CDRs ficaram com esta responsabilidade. Senhor Ministro, será que há aqui alguma forma de conseguir ajudar nesta, não é no custo do jornal, é nesta distribuição, já não falo do porte paga 100%, ou talvez por aí, mas há alguma forma de ajudar a financiar esta distribuição? Muito obrigado.
Em relação à imprensa regional e local, nós temos mesmo que colocar em marcha um programa de apoio à imprensa regional e local e, portanto, estamos a trabalhar nisso, até porque a CCDR tem competências neste domínio e, portanto, também não é novidade nenhuma se aqui disser que estamos a trabalhar nisso e gostaria muito em breve também anunciar aqui, não será, não é preciso um pacote muito grande para ajudarmos a imprensa regional e local. E se há Ministério que sente o impacto de termos uma boa imprensa regional e local, é o Ministério da Coesão Territorial, porque todo o país e a democracia beneficia, mas nós lidamos com eles todos os dias quando estamos no terreno. E, portanto, é também uma prioridade que temos em cima da mesa.
O crematório municipal do Entroncamento já entrou em funcionamento, sendo que esta inauguração foi marcada de forma simbólica pelo Presidente da Câmara, Jorge Faria. O equipamento foi concessionado no modelo de concessão, construção e exploração por 30 anos à empresa Police and Dedication, gerida por Mário Sequeira, que irá receber nos próximos dias os agentes funerários da região para apresentar o espaço e as suas funcionalidades. O crematório municipal do Entroncamento é o primeiro equipamento do género na região do Médio Tejo, trazendo novas soluções e permitindo mais escolhas aos cidadãos. O equipamento representa um investimento superior a 700 mil euros e está equipado com um vasto conjunto de valências de apoio. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, congratulou-se com a importância desta estrutura.
O projeto que a Câmara desenvolveu num modelo de concessão, concessão, construção, exploração por 30 anos, e não haverá com certeza razões, temos nós que aqui 30 anos não possa ser renovado essa concessão. Eu não estarei nestas funções de certeza. Talvez ainda por aqui, que era bom. Mas dizer que foi um projeto que a Câmara há algum tempo perseguia, é um projeto concluído, temos aqui um equipamento de grande qualidade e é um equipamento que vai prestar um serviço não apenas ao Entroncamento, mas a esta região, uma região mais vasta. Enfim, é uma nova realidade. Hoje as pessoas, muitas das pessoas já pensam nesta forma de já pensam ser cremadas, ao contrário do que acontecia há uns anos. A própria Igreja Católica tem uma posição que não contraria essa situação e portanto é importante também, e que também foi uma das razões porque também nos empenhámos neste projeto. Portanto, pensamos aqui um equipamento para servir a região e servir.
O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, e os representantes da Sociedade de Iniciativas de Abrantes assinaram a escritura de compra e venda do Cineteatro São Pedro, passando o imóvel da autoria do arquiteto Rui Gerfes de Autoguia, definitivamente para o património municipal. O valor da aquisição é de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros, a pagar depois do necessário visto do Tribunal de Contas, que sucede à assinatura do contrato que ocorreu. O restante valor será pago em 6 prestações, habitações de 66.500 euros cada até 2026. O edifício necessita de obras de requalificação, tendo sido já adjudicada a elaboração do projeto de restauro, reabilitação e remodelação do edifício. Para a concretização da obra, será necessário recorrer a fundos comunitários, estando a Câmara focada nesse objetivo. No esclarecimento remetido à nossa redação, a autarquia abrantina diz estar consciente que o município e os seus munícipes têm para com o Cineteatro São Pedro uma ligação histórica e de grande afinidade. Considera que é um espaço privilegiado de promoção e difusão de atividades culturais e artísticas, estando o mesmo vocacionado para o serviço público, para Abrantes e para a região. E assim finalizamos mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.